Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 9, Crueldade. Ela está estudando aqui a psicogênese da crueldade. Vocês observam que nós estamos indo um pouco mais devagar nesse capítulo, porque é o que a gente está vendo muito hoje na sociedade, essa questão da crueldade. As pessoas num desamor muito grande. E nós espíritas devemos buscar um conhecimento, uma saída para isso, a partir de uma dedução lógica. É o que nós estamos aproveitando aqui, os estudos da Joana, né? Então ela vai continuar dizendo aqui, olha, eis porque normalmente o criminoso rude e cruel é fruto de uma convivência infeliz com a mãe desestruturada, que não teve condições de amar ou atender o filho, aplicando-lhe sovas contínuas, agredindo com expressões danosas, desenvolvendo nele a capacidade de odiá-la, que se refletiu na sociedade, que ao enfermo emocional também parece culpada pelos sofrimentos experimentados. Toda vez quando agride ou fere, mata ou estupra, no seu inconsciente está fazendo a mãe ou o pai detestado que pretende destruir. Sério isso, né? Então a pessoa pode levar para a sociedade os problemas que ele viveu em casa com o pai e com a mãe. Esses pais cruéis, essas mães terríveis, né? Que não entende o que é ser mãe, quer bater no filho, quer colocar o filho em situações até de imbecilidade perante os outros. Uma vez eu estava viajando, entrou uma jovem mãe, né? Uns 30 e poucos anos, com os três filhos. Nossa, mas o que ela fazia com o menino, com a menina mais velha, era de assustar a gente. Sua idiota, sua cretina, sua imbecil. É menininha assim, né? Devia ter que uns 7 anos ou menos. A menininha ali toda envergonhada perante a gente. Isso é agressão, isso é crueldade. Então, quando você estiver na rua, principalmente, em lugar nenhum você deve fazer nada de errado assim, mas na rua, principalmente, preserve teu filho. Em casa, preserve teu filho. Ele vai ser teu exemplo lá na frente, teu espelho. Não é? Lá na frente ele vai dizer que criação que ele teve. Então, se o espírito já vem com essas dificuldades do passado, que geralmente vem para nascer num lar desse, geralmente vem com muitas dificuldades também, então ele pode se revoltar, né? A gente está vendo hoje tanta coisa de jovem matando nas escolas, chega lá, atira nos colegas, nos professores, né? Por que que fazem isso? Será qual é o motivo disso? Então, nós temos que viver com muita tranquilidade, sabe, minha gente? Procurar entender a mensagem do Evangelho, procurar entender o que que Jesus nos trouxe, para que a gente possa sair desse cadinho de sofrimento que a gente anda nele. Cadinhos de dores, né? Cadinhos de tristeza, de notícias cada vez mais estranhas que a gente vê por aí. Cada dia que você abre o jornal, que você sabe, abre a internet lá num site de notícias. Nossa, você fica assustado. É só aquele varal, né, de informações difíceis. Namorado matando namorada, pai estuprando filho, filha, e marido matando mulher, mulher matando. Nossa, é só isso que você vê. Então, é preciso que a gente saber que se está no vizinho, pode chegar na nossa casa. E o vizinho, né, é o que está mais próximo. O vizinho é o vizinho emocional, o vizinho vibracional. Porque às vezes o sujeito está lá no outro país, no outro estado, mas repercute em mim, né, a ação violenta dele. Porque eu estou na mesma faixa dele. Então ele é meu vizinho. Muito embora não esteja do lado da minha casa, mas ele é meu vizinho. Então, de repente, eu já estou com vontade de fazer isso mesmo e vem aquela repercussão do erro. Às vezes eu leio, né, ou ouço um programa e pronto. Você sabe que a linha do crime é muito tênue, né? No instante a gente é um sujeito normal, pacato, cidadão, e no outro instante a gente é um criminoso. Por isso temos que tomar cuidado, minha gente, muito cuidado, amando-nos mutuamente. Vou dizer uma coisa para você também, menina, mulher, que sai na rua aí com essas roupas provocantes, cuidado. É claro que você é linda, ninguém está tirando isso de você, você é linda, mas não se exponha tanto, sabe? Cuidado, porque você pode atrair para você um fato de crueldade desses. Então, cuidado, não precisa mostrar seu corpo. Seu corpo é só seu, é teu templo, ele acolhe você. Pedro fala isso numa das cartas da comunidade cristã. O nosso corpo é o templo do Espírito. Então, se ele é bonito, se ele é bem formado, então guarde para que você tenha sempre saúde para viver uma encarnação em paz. Isso é um conselho de um pai, de um avô, tá? Não é nada de moralidade, não. Moralidade é você que estabelece. É você que tem que ser um ser moralizado, não. Ninguém vai te impor isso. Mas cuidado, minha querida, meu querido, cuidado com isso. Nós temos estudado muito esse assunto, atendemos fraternalmente também, né? E a gente escuta muita coisa. Por isso que é a voz da experiência. Cuidado com o grupo. Muito cuidado com essa questão de grupos, tá? Porque os grupos podem nos ajudar muito na sociabilização, mas também pode nos perturbar os ideais cristãos. Então, analisa bem quem é do seu grupo. Bom, continuando aqui, né? Ela vai dizer o seguinte, cara. A ausência do amor real, né? Especialmente procedente da genitora, que a gente estava comentando, né? Produz desvios emocionais. Então, ela vai colocar que ela, de alguma forma, esta é a história de criminosos seriais, de bandidos profissionais remunerados para o crime, que apresentam altíssimo índice de crueldade sem que se deem conta do estado em que se encontram. As punições legais que lhes são aplicadas, infelizmente, nada conseguem no que diz respeito à sua modificação emocional. Mais corretos seriam as tentativas de tratamento psiquiátrico para torná-los úteis no cerceamento à liberdade, pelo menos a si mesmos e mais remotamente à sociedade a qual não se sentem vinculados. Eu quero crer, sabe, amigos, amigas, não sei se você não concorda comigo, mas se você não concordar, me dá um toque aí, o que você acha? Olha só, no futuro nós teremos, assim, por exemplo, reformatórios, que serão grandes escolas, né? Que se fosse dar um nome atual para elas, seriam prisões. Então, são reformatórios, são grandes centros de recuperação de espíritos. Então, não serão aquela coisa grade, que você fica lá preso, igual um animal, não é isso. São locais, você está recluso da sociedade, você não pode viver em sociedade por agora. Então, você vai viver aqui, nesse ambiente, aqui nós vamos trabalhar você. Sabe? Aí você vai aprender coisas aqui, você vai ter aulas, você vai ter trabalhos, você vai se sociabilizar primeiro aqui para depois viver a sociedade lá fora. Eu penso que isso vai acontecer. Talvez não esteja tão longe isso. Pode ser que não. Porque o homem está muito cansado de sofrer. A sociedade está muito esgotada. E a exaustão é que faz a mudança. A pessoa só para, geralmente a pessoa para de beber quando a bebida já corroeu ele física e emocionalmente. Aí ele para. A exaustão do uso da bebida é que faz a pessoa parar. Ou então do cigarro, quando o pulmão já não está mais suportando, aí ele para. Então, a exaustão dessa criminalidade em excesso, essa matança em excesso, isso vai causando uma exaustão social. E quando causa essa exaustão, então parte-se para uma solução do problema. Sabe? A natureza mostra o tempo todo, olha, não faça isso. Acontece isso, pode acontecer aquilo, mas as pessoas não acordam. Levam aquilo por conta de uma tragédia, né? Caiu um prédio, caiu, pegou fogo, não sei aonde, matou tanto. Então a pessoa não percebe que isso são sinais. E muito menos essa mídia, coitada dessa mídia, meu Deus. Será que são assim mesmo ou tem que ser assim? Tão impericiais, né? Tão sem noção do que falam. Eles apenas noticiam, não sabem fazer uma análise. E quando faz uma análise, chove sobre molhado. Olha, aconteceu isso porque a viga estava assim, tal, mas não vê o sinal. Por que que aconteceu? Isso eles não fazem. Não sabem fazer. Ou se sabem, não falam, porque pode perder o emprego. Não é isso que a mídia quer, estimular ninguém a aprendizado. Ela só quer alarmar a sociedade. Então, essa exaustão do crime, essa exaustão dos tiros, essa exaustão das tragédias, né? Isso vai levar o homem a buscar uma solução. O próprio homem já não está suportando mais isso. Né? Você vê que antigamente, né, nos carnavais, estava todo mundo enchendo clubes aí para pular a noite toda. Os 4 dias você comprava aí a sua entrada para os 4 dias de festas de clubes. Eram clubes aqui de Juiz de Fora, por exemplo, tinham clubes famosos aqui que se faziam suas festas. Hoje já não tem mais isso. Aqui é negócio de bloco de rua, lá no Rio, as grandes cidades, as escolas de samba, mas o pessoal já está buscando refúgio nas praias, nas montanhas e outros lugares. Ou seja, a exaustão, já não aguento mais. Eu vou ficar 4 dias me cansando para depois voltar para a rotina. Então é isso que vai mudar a sociedade, a exaustão. Então não vai na exaustão, não. Saia antes da exaustão chegar até você. Porque no processo da exaustão você já não é dono mais de você, você faz aquilo que o grupo mandar você fazer. Se o grupo te mandar matar, você mata. Se o grupo te mandar ser passivo, você será passivo. Então não chega nisso. Saia antes disso. Comece a pensar em você como filho de Deus. Imagina que você um dia vai ter acesso à criação, a como Deus faz as coisas. Então comece a pensar nisso, nesse seu futuro. Já pensou quando você estiver ao lado de um Cristo planetário montando um planeta para ajudar espíritos que estão começando? Quando você puder fazer viagens espaciais, né? Não é por naves espaciais só, mas também pela sua vontade, pelo seu pensamento. Você conhecer outros mundos felizes, outras maravilhas. Pensa nisso, né? Em pessoas de comportamento normal, porém, sem resistências emocionais nem espirituais, a ingestão do ódio em falso, dos preconceitos e injustiças que lhes são impostos, podem desenvolver a crueldade sobrecarregada com o peso da culpa e da autocompaixão, que lhes tornam o fardo ainda mais afligente. Na amargura que as domina, surgem crises de arrependimento e muitas vezes formulam propósitos de renovação que se podem fixar quando encontram apoio, afetividade e compreensão fraternal. A crueldade é morbo terrível que ainda assola muitas emoções. Vai ter um momento, não sei quando isso, já está começando isso, né? O Goldman, por exemplo, Daniel Goldman, ele já faz esse estudo, que é o controle da emoção. A emoção, ela é muito interessante, ela é um caminho para nos ativar o sentimento, mas é preciso que a gente controle essas emoções. Essas emoções muito, assim, muito fortes, né? Que a pessoa chora à toa, ri desbravadamente de tudo. Sabe, essa emoção descontrolada, isso não é bom, não. Sabe, a emoção tem que ser controlada. Chegou uma coisa, um estímulo para você, analisa o estímulo. Traga para o córtex pré-frontal do lado esquerdo dele, para e pensa, né? Para você controlar a emoção. Porque essa emoção descontrolada é que nos leva a grandes erros, principalmente no campo aí da criminalidade. Domine a tua emoção, aprenda a fazer isso. Não estou falando para você cortar a tua emoção, isso aí você ficaria um autômato. mas domine a tua emoção. Muito obrigado, fique com Jesus.